Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada à 35ª viagem apostólica do Papa Francisco e a rubrica sobre o Evangelho deste segundo domingo de Advento. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Suate, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Francisco despediu-se de Chipre na manhã deste sábado 4 de dezembro, seguindo para a Grécia, segunda etapa da 35ª viagem apostólica do seu pontificado. Após rezar a missa de forma privada na Nunciatura às 6h30 horas locais, o Santo Padre despediu-se dos funcionários, benfeitores e amigos, transferindo-se então para o Aeroporto Internacional de Larnaca, distante 50 km, onde foi acolhido pelo Presidente da República na entrada da Sala VIP Lounge, local onde teve lugar um breve encontro privado. Antes de embarcar, o pontífice saudou as delegações presentes na pista do aeroporto e passou em revista a guarda de honra. Não houve discursos. O voo A320 Neo Agian decolou pouco depois das 9h30 horas locais em direção ao Aeroporto Internacional de Atenas, onde chegou após 1 hora e 40 minutos de viagem. No Aeroporto Internacional de Atenas, onde precisamente chegou pouco depois das 11 horas, hora local, foi saudado antes de descer do avião pelo Núncio Apostólico, Arcebispo Sávio Hontaifai, e pelo Embaixador da Grécia junto da Santa Sé, o Sr. Georgios Polides. A recebê-lo oficialmente, aos pés da escada anterior do avião, o Ministro do Exterior greco Nikos Dendias. Crianças com vestes tradicionais ofereceram flores a Francisco. Após a passagem pela guarda de honra e a apresentação das delegações, o pontífice seguiu para o Palácio Presidencial, distante 31 km, para a visita de cortesia à Presidente da República da Grécia, o encontro com o Primeiro-Ministro e o discurso às autoridades, sociedade civil e corpo diplomático.
Me saluto cordialmente. Ringrazio la signora Presidente per le parole di benvenuto che mi ha rivolto al nome vostro e di tutti i cittadini greci.
Saúdo-vos cordialmente e agradeço à Senhora Presidente as palavras de boas-vindas que me dirigiu em nome vosso e de todos os cidadãos gregos. É uma honra estar nesta cidade gloriosa. Faço minhas as palavras de São Gregório Nacianzeno. Atenas, áurea e dispensadora de bem, enquanto procurava a eloquência, encontrei a felicidade. Palavras do Papa Francisco no seu primeiro discurso na Grécia, dirigido às autoridades, ao corpo diplomático e representantes da sociedade civil e do mundo da cultura, no Palácio Presidencial da capital Atenas. Venho, prosseguiu o Papa, como peregrino a estes lugares que superabundam de espiritualidade, cultura e civilização, para beber na mesma felicidade que entusiasmou o grande padre da Igreja. Era a alegria de cultivar a sabedoria e partilhar a sua beleza. E, por conseguinte, uma felicidade não individualista nem isolada, mas porque, nascida do espanto, tende para o infinito e abre-se a comunidade. Uma felicidade sapiente que, a partir destes lugares, se espalhou por toda a parte, sem Atenas. E sem a Grécia, recordou o pontífice, a Europa e o mundo não seriam o que são. Seriam menos sapientes e menos felizes. A partir daqui, salientou o Santo Padre, dilataram-se os horizontes da humanidade. De facto, observou ainda Francisco, por aqui passaram as vias do Evangelho que uniram Oriente e Ocidente. Aqueles Evangelhos que, para levar ao mundo a boa nova de Deus amante do homem, foram escritos em grego, língua imortal, usada pela palavra, pelo Logos, linguagem da sapiência humana, feita voz da sapiência divina. Mas nesta cidade, o olhar, além de ser impelido para o alto, é o também para o outro. Nulo recorda o mar, sobre o qual se debruça Atenas e que orienta a vocação desta terra, situada no coração do Mediterrâneo, para ser ponte entre os povos. Aqui, segundo a conhecida afirmação de Sócrates, começaram a sentir-se cidadãos, não só da própria pátria, mas do mundo inteiro. Cidadãos. Enfim, salientou o Santo Padre, aqui o homem tomou consciência de ser um animal político e, como parte de uma comunidade, nos outros viu não súditos, mas cidadãos, com os quais deviam organizar juntos a polis. Aqui nasceu a democracia. Milênios depois, o berço tornou-se uma casa, uma grande casa de povos democráticos. Contudo, observou Francisco, não se pode deixar de constatar com preocupação que hoje, e não só no continente europeu, se verifica um retrocesso da democracia. Esta exige a participação e envolvimento de todos e, consequentemente, requer fadiga e paciência. É complexa, ao passo que o autoritarismo é despachado e as garantias fáceis propostas pelos populismos aparecem tentadoras. Em várias sociedades, preocupadas com a segurança e anestesiadas pelo consumismo, o cansaço e o descontentamento levam a uma espécie de ceticismo democrático. Mas a participação de todos é uma exigência fundamental, e não só para alcançar objetivos comuns, mas porque responde àquilo que somos, seres sociais, irrepetíveis e, ao mesmo tempo, interdependentes. Entretanto, advertiu o Papa, há também um ceticismo em relação à democracia provocado pela distância das instituições, pelo medo da perda de identidade, pela burocracia. O remédio para tudo isto não está na busca obsessiva de popularidade, na sede de visibilidade, na proclamação de promessas impossíveis, nem na adesão a colonizações ideológicas abstratas, mas na boa política. Porque a política, diz Francisco, é uma coisa boa e deve sê-lo na prática como responsabilidade máxima do cidadão, como arte do bem comum. Para que o bem seja verdadeiramente compartilhado, uma atenção particular, diria prioritária, deve ser prestada às faixas mais frágeis. Esta, observou Francisco, é a direção a seguir, o ponto decisivo, quer dizer caminhar rumo à justiça social. Nesse sentido, há necessidade de mudar o passo, vendo como o dia a dia se difundem medos amplificados pela comunicação virtual e se elaboram teorias para se contrapor aos outros. Em vez disso, ajudemo-nos a passar do tomar partido ao participar, do empenho em apoiar apenas a própria parte ao envolvimento ativo em prol da promoção de todos, do tomar partido a participar. Tal, disse o Papa, é a motivação que nos deve mover em várias frentes, no clima, na pandemia, no mercado comum e, sobretudo, nas pobrezas generalizadas. São desafios que exigem uma colaboração concreta e ativa. Precisa dela a comunidade internacional para abrir sendas de paz através do multilateralismo que não seja sufocado por excessivas reivindicações nacionalistas. Precisa dela a política para antepor as exigências comuns aos interesses privados. Este país, acrescentou, caracterizado pela hospitalidade, viu em algumas das suas ilhas desembarcar um número de irmãos e irmãs migrantes superior ao dos próprios habitantes, aumentando assim as contrariedades que ainda padecem das fadigas da crise econômica.
A comunidade europeia, lacerata da egoísmos nacionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scoordinata.
A comunidade europeia, dilacerada por egoísmos nacionalistas, em vez de ser motor de solidariedade, às vezes aparece bloqueada e descoordenada. Se antes os contrastes ideológicos impediam a construção de pontes entre o leste e o oeste do continente, hoje a questão migratória abriu brechas também entre o sul e o norte. Desejo apelar mais uma vez a uma visão do conjunto, comunitária, face à questão migratória e encorajar a ter atenção aos mais necessitados para que, segundo as possibilidades de cada um dos países, sejam acolhidos, protegidos, promovidos e integrados no pleno respeito dos seus direitos humanos e da sua dignidade. Mais do que um obstáculo para o presente, isso representa uma garantia para o futuro, a fim de que decorra sob o signo de uma convivência pacífica, com aqueles que cada vez mais são obrigados a fugir à procura de casa e esperança. São os protagonistas de uma terrível odisseia moderna. Gosto de lembrar que quando Ulisses desembarcou em Ítaca, não foi reconhecido pelos senhores do lugar, que lhe tinham usurpado casa e bens, mas por quem cuidara dele. A sua ama compreendeu que era ele a houver as cicatrizes. Os sofrimentos irmanam-nos, e reconhecer a pertença à mesma frágil humanidade ajudará a construir um futuro mais integrado e pacífico. Transformemo-nos em ousada oportunidade o que parece ser apenas uma infeliz adversidade.
Transformiamo in audace opportunità ciò che sembra solo una mal capitata avversità.
Nesse sentido, concluiu dizendo o Papa Francisco, agradeço o vosso empenho, animando-vos a fazer progredir este país na abertura, na inclusão e na justiça. Desta cidade, deste berço da civilização, elevou-se, oxalá nunca cesse de se elevar, uma mensagem que encaminha para o alto e para o outro. Deus abençoe a Grécia.
O Deus ne volitim elada.
A Catedral de San Dionísio, em Atenas, acolheu na tarde deste dia 4 o encontro do Papa com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e seminaristas católicos da Grécia. Depois da saudação do bispo e de ouvir o testemunho de uma religiosa e de um leigo, Francisco exprimiu a sua alegria por se encontrar nessa terra sobre a qual foram construídos os alicerces do mundo ocidental e de que, disse, todos, de algum modo, somos devedores. Sem a poesia, a literatura, a filosofia e a arte que aqui se desenvolveram, não seríamos capazes de conhecer muitas das facetas da existência humana, nem responder a muitas questões interiores sobre a vida, o amor, a dor e a morte. Nesse rico património, nos primórdios do cristianismo, São Paulo inaugurou um laboratório para a inculturação da fé. Ele chega a Atenas e começa a pregar o Evangelho nas praças públicas, onde acaba por ser visto pelos filósofos como um charlatão que aproveita da boa fé das pessoas e é então levado ao Areópago para ser interrogado pelos anciãos sobre aquilo que andava a difundir. Não é um momento fácil para ele, que já em Tessalónica tinha-se visto obrigado a fugir de noite. Está a cumprir uma missão difícil. Está só, em minoria, encostado à parede, com escassa possibilidade de sucessos. Mas não se desanima. Mostra-se corajoso, uma coragem que lhe vem da confiança em Deus.
Il suo è il coraggio della fiducia, fiducia nella grandezza di Dio.
A sua é a coragem da confiança. Confiança na grandeza de Deus, que gosta de atuar na pequenez. O Papa exorta então a meditar sobre a sua figura, a ter confiança, porque ser uma igreja pequena torna-nos sinal eloquente do Deus que escolhe os pequeninos e os pobres, muda a história com os feitos simples e humildes. Francisco recorda ainda que à igreja não é pedido triunfalismo, grandes números, esplendor do mundo. Tudo isso é perigoso, adverte.
A nós é chiesto de prendere spunto dal granello di senape.
A nós é-nos pedido para aprender com o grão de mostarda, que apesar de ínfimo, humilde e lentamente cresce. A nós é-nos pedido para sermos fermento, que escondido, paciente e silenciosamente, leveda a massa do mundo, graças à obra incessante do Espírito Santo. O segredo do reino de Deus está contido nas pequenas coisas, naquilo que frequentemente não se vê nem faz barulho. E nesta esteira, o Papa exorta de novo os irmãos na fé a acolherem e a bendizerem a pequenez, a se predisporem a confiar em Deus, só em Deus, pois ser minoria, e no mundo inteiro a Igreja é uma minoria, não quer dizer ser insignificante, mas percorrer o caminho aberto pelo Senhor, que é o da pequenez, da kenosis, esvaziamento, da humilhação, da condescendência.
Aiutamoci a rinnovare questa fiducia.
Ajudemo-nos reciprocamente a renovar esta confiança na ação de Deus, a não perder o entusiasmo do serviço. Coragem, avante.
Coragem, avante.
O Papa destacou depois a atitude de acolhimento como disposição necessária para a evangelização. Ter a consciência de que Deus sempre precede a nossa sementeira e que evangelizar não é encher um recipiente vazio, mas primeiramente trazer à luz aquilo que Deus já começou a realizar na pessoa. E esta é a pedagogia extraordinária que o apóstolo Paulo demonstra perante os atenienses. Vê dignidade nos seus interlocutores e acolhe a sua sensibilidade religiosa. O seu estilo não é impositivo, mas propositivo. Não se baseia no proselitismo, mas na mansidão de Jesus. Acredita que o Espírito Santo trabalha no coração do homem, independentemente dos rótulos religiosos, frisou o Papa. Assim, a atitude do apóstolo começa pelo acolhimento do outro, pois a graça supõe a cultura e o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe.
Anche a noi oggi è richiesto l'atteggiamento dell'accoglienza.
Também hoje nos é pedida a atitude de acolhimento, disse o Papa, criar comunhão entre as diferenças humanas, culturais e religiosas. O desafio é cultivar a paixão pelo todo que nos leve, católicos, ortodoxos, irmãos e irmãs de outros credos, a escutar-nos reciprocamente, sonhar e trabalhar juntos, cultivar a mística da fraternidade. São Paulo manifestou confiança em Deus e assim semeou no coração do mundo o germen da ressurreição, o direito universal à esperança, um direito humano, sublinhou o Papa.
É um direito humano, o direito à esperança.
Muitos troçavam dele ao anunciar a Boa Nova, mas alguns no Areópago, entre os quais Dionísio e uma mulher de nome Damaris, acreditaram. Poucos, sim, mas é assim que Deus tece os fios da história, disse o Papa, que concluiu, manifestando o desejo de que possam dar continuidade a esse histórico laboratório de fé e que o façam com confiança e acolhimento para saborearem o Evangelho como experiência de alegria e fraternidade.
Experiência de fraternidade.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 6. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um batismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, sejam alteados todos os vales e abatidos os montes, e as colinas. Endireitem-se os caminhos sortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas, e toda a criatura verá a salvação de Deus. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas, amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Na nossa caminhada do Advento em preparação ao Santo Natal, chegamos ao segundo domingo. E o Evangelho é tirado do capítulo 3 de São Lucas, versículos 1 a 6. No 15º ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia. Assim começa o nosso Evangelho de hoje. São Lucas nos quer anunciar o início do ministério de São João Batista, que, por sua vez, introduz o ministério de Jesus. Pois São Lucas nos quer dizer que a intervenção de Deus na história, que vai mudar radicalmente o rumo da história da humanidade, acontece na história concreta de homens concretos. Porque o nosso Deus não é um Deus sozinho e escondido lá para cima das nuvens. As suas intervenções de salvação acontecem, se bem que por vezes escondidas, no dia a dia dos acontecimentos profanos. Deus fala-nos nas conjunturas econômicas, políticas, sociais, culturais, de que é feita a nossa vida de cada dia. Lucas nos quer também dizer que a Boa Nova, que parte de Jerusalém, vai chegar até Roma, que era a capital do Império naquela altura. E a partir de Roma, a mensagem de salvação há de chegar ao mundo inteiro. Recordemos que São Lucas era discípulo de São Paulo. E nesta introdução, já nos quer dizer que a mensagem de salvação não é destinada a um pequeno grupo, a um gueto, mas é destinada a todo o mundo. Pois esta mensagem de salvação é dirigida a João Batista no deserto. Será que nós temos este hábito de incluir um pouco de silêncio, um pouco de solidão, de deserto na nossa vida, sobretudo neste tempo de preparação ao Natal? E qual era substancialmente a palavra de João Batista? Era um convite à conversão, ao arrependimento. Porque a Deus não se encontra assim por acaso, quase sem querer, não. É preciso nos voltarmos para Ele, nos convertermos. É preciso mudar de vida. E as primeiras comunidades cristãs tinham bem presente isso, de que a conversão não é apenas uma questão individual, um pensamento interior ou intelectual, mas um caminho que envolve toda a vida. Um caminho que cada um exteriorizava com este ato público do batismo, palavra que significa mergulhar. Como se cada um, com este gesto público do batismo, ou seja, mergulho, quisesse dizer, eu agora vou mudar de vida. Diante de todos, faço o gesto de mergulhar, que manifesta a minha conversão. Vou mergulhar nas águas a minha vida anterior, para que ela morra e de lá possa nascer uma vida nova. Este era o batismo para as primeiras comunidades cristãs. E esse deve ser, substancialmente, o sentido do nosso batismo. Morte do homem velho, para que possa renascer o homem novo em Cristo Jesus. O que é que nos diz, pois, São João Batista hoje? Preparai o caminho do Senhor. Será que eu, tu, todos nós, iniciamos já a nossa preparação interior ao nascimento do Senhor Jesus ao Natal? João Batista continua. Endireitai as suas veredas. Quais são os caminhos da nossa vida que andam tortos, que nós devemos endireitar neste Advento? Os vales sejam alteados. De que vales nos fala São João Batista hoje? Talvez os nossos pecados de omissão, aqueles atos de caridade, de justiça, de paciência, de perdão, de ajuda recíproca que devíamos fazer e não fazemos. Será que iniciamos já a encher estes vales, pelo menos neste tempo do Advento? Os montes e colinas sejam abatidos. Sim, porque a nossa vida também tem montes e colinas do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, da nossa atitude de predomínio sobre os outros. São João Batista nos convida hoje a abater estes montes e colinas da nossa vida. Os caminhos tortuosos sejam endireitados. Cada um de nós, se fizer um bom exame de consciência, há de muito bem identificar na própria vida quais são os caminhos tortuosos que devemos endireitar hoje para nos voltarmos para Deus e podermos encontrá-lo. O Evangelho, pois, de hoje, começa com uma descrição da situação política na Palestina, no início do ministério de Jesus. Era uma situação de ocupação pelos romanos, quando Herodes e seu irmão Filipe eram simples administradores das questões do dia a dia naquela província romana. Era uma época de opressão, de muitas dificuldades. Contudo, este era o contexto para a esperança, bem como para um chamamento ao arrependimento, pois o povo antecipava a vinda do reino de Deus, que viria libertá-los da tirania, da ocupação, do sofrimento, das injustiças. Esta promessa de esperança é um tema constante que nós encontramos na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. As palavras do profeta Baruch, na primeira leitura de hoje, proclamam o fim do luto e o ressurgir do esplendor da glória de Deus para o povo de Israel durante o tempo na Babilônia. E para transmitir esta mensagem de esperança, o profeta canta uma canção sobre como uma nova estrada será construída, levando os exilados em Babilônia de volta para casa. O evangelho de hoje inclui uma citação do segundo livro de Isaías, que anuncia a chegada triunfante do Senhor, usando novamente a analogia de caminhos, vias, veredas e estradas. A espiritualidade do Advento contempla com esperança o cumprimento destas promessas de Deus que vem para salvar o seu povo. As leituras litúrgicas da semana passada nos apresentavam visões de esperança no meio de descrições do mundo a chegar ao seu fim. Descrições por vezes terrificantes. Nesta segunda semana do Advento, somos mais uma vez encorajados à esperança, porque Deus conduz o seu povo com alegria, com compaixão e justiça para a liberdade e a salvação. Neste tempo do Advento, Senhor, achamos, por vezes, muito difícil ver para além dos obstáculos e dificuldades nas nossas vidas. Ajudai-nos a endireitar os nossos caminhos e veredas, para que eles nos conduzam com esperança à vossa glória. Amém. Bom tempo do Advento e bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu?